O plano gestor de arborização urbana de Maringá, que está sendo elaborado, já definiu, por exemplo, as espécies que devem ser plantadas na cidade. São 77 espécies. Agora, para falar mais sobre esse plano, como ele está sendo executado, enfim, o que, que ele vai trazer de novidade para a cidade, nós estamos aqui no estúdio da CBN com o Ederley Alcamin, secretário de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal aqui de Maringá. Boa tarde, secretário. Muito obrigada pela presença.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. Eu que agradeço o convite.
Bom, o plano de arborização urbana, ele está sendo elaborado, né? São várias fases. Quando que fica pronto, secretário?
Isso, ele começou em 2017, né? Uhum. Ele já, no início, a sua concepção já foi diferente, né? Nós optamos em fazer o plano, nos associando às universidades, os técnicos da secretaria, que foram contratados em 2017, e as ONGs também, né? Então, uma participação muito ampla da sociedade. É importante dizer que em Maringá, em 2007, aproximadamente, foi feito um diagnóstico de praticamente todas as árvores, pelo André Furlaneto.
O censo da árvore.
O censo da árvore, naquele momento, né? Uhum. E nós resgatamos esse trabalho e colocamos no plano. Inclusive, o próprio engenheiro participa, né, da elaboração do plano.
São quantas árvores na cidade?
Mais aproximadamente 120 mil árvores, né?
120 mil árvores. Bom, e esse plano ele fica pronto quando? Ele começou em 2017. Quais são as etapas? Agora foi definido aí o total de espécies que podem ser plantadas.
Isso, né? A diversidade ela é importante. Então, dentro do plano, dentro dos estudos que foram feitos, começou em 2017, vai terminar no máximo até março de 2019. Né? Não vai passar disso. Talvez a gente consiga até terminar antes. Então, durante esse período de elaboração, foi definido aí que nós precisamos ter uma diversidade de espécies na cidade, pelas características, muitas vezes, dos bairros, e também a diversidade em relação a você poder atrair novamente a fauna, né? Os pássaros que...
A gente não tem diversidade?
Nós temos uma predominância, na verdade. Só hoje, Luciana, para você ter uma noção, nós temos 40% das nossas árvores de sibipirunas. Então, se são 120, 48 mil árvores, aproximadamente, sibipirunas. Então, a gente precisa diminuir isso. O plano traz um indicativo de que nós deveríamos, de uma forma ideal, é lógico que isso vai acontecer ao longo dos anos, ao longo das décadas, inclusive, no máximo aí uma predominância de 5% e não passe de 15%. Né? Então, a gente vai trabalhar dentro do plano, dentro desses parâmetros. Então, vai cair uma sibipiruna daqui a uns dias, né? Ou vai retirar uma sibipiruna por algum motivo, você vai olhar no plano, provavelmente vai vir uma outra espécie para aquela região, né? Determinado para aquela região. Então, aos poucos, vai sendo substituído.
Agora, então, essa diversidade é importante, né, de espécies, é importante para se atrair mais pássaros, para ter, então, a diversidade da fauna. Mas, e a questão dos eventos climáticos, como evitar, por exemplo, os estragos provocados em temporais, né?
Nós vivemos, né, esse momento agora, tivemos aí, sentimos na pele o que foi isso, né? Ventos mais fortes, árvores de grande porte. Vale dizer que a comunidade, há 50 anos atrás, optou em ter árvores de grande porte, que foi um ganho extraordinário para a saúde humana, né? É só a gente ir aqui numa avenida que a gente não pode ter, por exemplo, uma arborização muito alta, a Horácio Racanelo, aqui perto. Né? Você vai ver a temperatura que é ali e a temperatura numa avenida onde você tem árvores de grande porte. Então, nós ganhamos com isso ao longo dessas décadas e vamos permanecer. Né? Essa é uma opção da nossa cidade, somos reconhecidos nacionalmente por isso. Mas árvores de grande porte na cidade, sem um manejo adequado. São árvores que têm 50, 60 anos, que não foram manejadas, né? No caso das sibipirunas, aí, a gente sabe disso. E nesses eventos que acontecem, né? Ventos de 80, 120 quilômetros, a gente corre o risco, né? Porque isso não aconteceu em Maringá, isso aconteceu no Noroeste. Né? Nós tivemos problemas em Moarama, Londrina, Cambé, Arapongas. Né? Nós acompanhamos tudo isso. E esses ventos entraram pelo Noroeste, né? Onde já é um descampado. As plantações, você não tem mais a árvore para segurar esse vento. Ela atinge a cidade de uma forma mais violenta, né? E as árvores estão aí. A árvore numa cidade, na via urbana, Luciana e ouvintes, ela tem as suas raízes diferentes. Tive a curiosidade de buscar ali na UEM, né? Conversei com o prefeito da UEM e perguntei para ele nesses eventos quantas árvores caíram dentro da UEM. Dentro da UEM caíram 5 árvores, né? Apenas. Mas o que, que é isso? O que, que mostra isso para a gente? Né? Porque lá você tem uma área de permeabilidade maior, né? A base das raízes é mais lateral, é mais triangular. E as nossas árvores aqui no, na via pública, as raízes são mais profundas no sentido vertical. E os ventos não foram ventos só laterais, foram ventos em pivô, como se extraindo a árvore, torcendo ela.
Nossa, né? E para evitar isso, esse manejo seria suficiente?
É uma das soluções, né? Mas é lógico, a gente precisa avançar. Não adianta nada eu falar de um plano aqui que vai resolver para médio e longo prazo e para décadas futuras se eu estou com um problema na frente da minha casa com a árvore que eu estou numa fila aí de espera de 5, 6 anos, né? Isso precisa também de uma ação urgente para que você baixe essa fila, né? Já tem 3 mil pedidos, né, e com laudos, né, para se retirar. Então a gente precisa eliminar essa questão. Tem 12 mil pedidos de corte e possivelmente retirada de árvores, sem laudos ainda, né? Então a gente precisa também resolver isso aí. Isso é a curto prazo, não pode ser, né? O plano ele visa aí um manejo, né, para que a gente garanta essa qualidade das árvores, né, da nossa cidade, qualidade da nossa vida, na verdade, não é só das árvores, né, que a gente mora num lugar quente, né? Então isso para a nossa saúde, para o maringaense é importante, a gente precisa garantir para as gerações futuras. Mas eu tenho que resolver também um problema que já é na frente da minha casa.
Agora, como que funciona? A gente vê muita gente, muito morador plantando árvore na frente da casa dele e às vezes, como é que ele escolhe essa espécie? Por exemplo, eu vejo muito oiti sendo plantado.
O oiti também, né? Se houver uma predominância, né? A gente também não está de acordo. O ideal é que faça aí o 156, peça para que a CEMUSP vá, a Secretaria de Serviço Público vá plantar, né? A gente vai ainda dentro do plano, vai vir aí um sistema de gerenciamento, né, online. Nós temos aí já no fundo do meio ambiente já reservado R$1.400.000 para aplicar, né, na execução de toda o plano, né, de tudo. Se precisar aí de um sistema online, nós vamos, está sendo elaborado.
Esse dinheiro está no fundo do meio ambiente?
Está no fundo do meio ambiente, né, no Fundema, né, onde o Conselho do Meio Ambiente também participa, e esse dinheiro já está reservado, né, ele já está lá para ser aplicado inteiramente na execução do plano. Então, o recurso vai ter, né, o que a gente precisava era do plano, né? Se lá atrás, há 10 anos atrás, tivesse já o plano, a gente estaria manejando de forma melhor. Mas é um legado, não é uma política de um governo, mas é uma política de Estado, né? Isso vai ser deixado aí para os próximos governos, né, futuros, que só encaminhar as coisas que foram plantadas hoje.
Mas hoje em dia as pessoas plantam por conta própria?
Algumas pessoas sim, né? Não é o ideal você fazer isso, porque já que existe aí uma diretriz para o seu bairro, para a sua casa, é melhor que você entre em contato, né, e que se faça de forma adequada o plantio.
Árvore frutífera, por exemplo, pode?
Alguns, eu não vou, assim, precisa ver muito. A árvore frutífera já é mais no interior, né, da casa, né,
para
fora, no lado externo não.
Agora, então, até março de 2019, esse plano deve estar pronto. Então,
sim,
também está sendo elaborada uma legislação própria para a arborização.
Uma legislação própria, né? A parte histórica, a das espécies, né? Como que a gente vai ter também a questão aí do sistema online de acompanhamento. Então, eu não tenho dúvida, né, por conta dessa decisão de ter nós, a cidade, fazer. A cidade olhou, estudou, se enxergou, né, e está decidindo o que fazer. Não é um plano elaborado por uma empresa, né, por obrigação apenas, porque o Ministério Público está executando ali o poder público e aí tem que fazer um plano às pressas. Não foi assim. Então a gente fez essa opção e eu acredito que a gente vai ter um dos melhores planos do Brasil.
Várias entidades participando.
Várias entidades, universidades.
Aproveitando a presença do senhor aqui no estúdio da CBN, como é que está a diretoria de bem-estar animal?
Vai bem, né? É uma política recente, né? Começou em 2017. A gente já, eu pelo menos, como enquanto cidadão, observo já nas ruas que mudou, né? Nós não estamos encontrando aí aqueles cachorros abandonados, né? Há aí uma parceria muito forte com as ONGs que já vinham fazendo o trabalho, né? O programa de castrações, que praticamente saímos aí de 2016 de 500 castrações para aproximadamente, hoje já realizamos aí 10 mil castrações, 10, 12 mil, vai vir mais um tanto aí, vai vir mais 5 mil aí para esse ano ainda, né, para a gente começar a continuar o programa. Então, em termos de números, é absurdamente maior do que qualquer outra época, né? Então, é uma política que não existia, né? Assim, política pública, né? Do município.
Vai continuar, então, a cada ano um novo volume, um novo lote de castrações?
Não, a castração é um programa que tem que continuar, até a gente ter o controle de toda essa população, né? Aí melhorar também o sistema, vai ter um sistema também de um aplicativo, né, para controle dessas castrações. Então, tudo é uma evolução, tudo é um caminho que a gente tá executando, tá crescendo, né?
Aplicativo,
vai ter. E aí nós vamos ter também, assim, um cadastro melhor desses animais, né? Enquanto você não tinha o poder público atuando, as coisas eram feitas aí, né? Que fizeram um excelente trabalho, as ONGs,
né? Protetores. Né?
Então não havia uma organização desse setor. Então até organizar demora também, né? Você tem que conhecer a realidade e tem que ir trabalhando. A gente não acerta tudo também, né? Nesse meio do caminho, a gente tá corrigindo, né, algumas distorções que possam existir. Mas a política é eficaz, é importante, né? E está funcionando muito bem, né? Lógico, tem muita coisa para evoluir. E aí, aos poucos, a gente tá fazendo.
Hoje à noite tem audiência pública na Câmara Municipal, né, sobre a queima de fogos de artifício.
Isso,
né?
Acho que é sobre o estampido, né? Aquele
barulho,
né?
Os fogos que produzem barulho, né? A Diretoria de Bem-Estar Animal vai participar?
Sim, o pessoal vai estar lá, né? A gente vai estar lá junto e é uma discussão também importante, né? Para quem atua não só na causa, mas qualquer um que tem um animal, né? Que sabe o quanto isso repercute nele, não só nele também, né? Tem pessoas doentes, né? Eu acho que é um ganho também para o ser humano, né? Não é só uma questão do animal. Né? Eu acho que se dá para melhorar, se dá para ter menos poluição sonora, isso também é uma situação que a gente precisa entender, né? Hoje o barulho na cidade, o quanto que isso afeta a nossa saúde, né? Implantamos também a patrulha do som, que tenta trabalhar essa questão aí desse som, né?
Continua recebendo muita denúncia?
Muita, né? Hoje a parte de educação ambiental também ela não foi devidamente trabalhado. Então a gente precisa entender que existe uma legislação, mas precisa entender que tem um indivíduo do outro lado, né? Eu abrir aumentar um som ao ponto de incomodar uma outra pessoa fora dos padrões da lei, eu tô assim passando o meu limite, né? Então isso a gente percebe que há uma confusão, né? As pessoas não entendem, né? O estabelecimento abre consegue um alvará para ter o som, mas entende que ele pode ter qualquer som. Ele tem que ter o som dentro dos padrões, né? Se ele fugir dos padrões, ele não pode ter aquele som naquela altura. Então isso também faz parte da nossa educação ambiental, que a gente está avançando, né? Vai vir aí os guardiões do meio ambiente para ajudar a gente na fiscalização. Teve o decreto com a Guarda Municipal, que hoje atua na constatação de crimes ambientais. Ela não podia ter essa atribuição, mas a gente trabalhou junto com o Coronel Padilha, né, e conseguimos aí legalizar essa atuação da Guarda Municipal, que vem nos auxiliando muito. A Guarda Municipal está 24 horas na rua.
Então, e ela encontra muitos crimes ambientais?
Encontra, né? Até esse recentemente tivemos um aí, né, que deu até uma certa repercussão, mas ela está a todo momento podendo autuar, né, fazer um ato de... Eu não preciso mais... ter o fiscal lá para fazer essa constatação. A guarda faz. Encaminha para a secretaria, a gente encaminha a notificação ou a multa.
Inclusive, a secretaria tem feito autuações via denúncia também. Vocês recentemente apreenderam galos que eram usados numa rinha, né?
Isso, é, a diretoria do bem-estar animal recebeu essa denúncia, fez todo o trabalho e foi feita lá uma abordagem. Cavalos em fundo de vale, né? Isso uhum. é um problema. Os fundos de vale nosso, de um modo geral, né? A gente uhum. precisa também melhorar muito. O cercamento, calçamento está acontecendo, né? Nós vamos fechar toda a área norte, área pública, uhum. né? Isso já está na programação da secretaria, isso vai acontecer. Todas as áreas públicas serão calçadas e fechadas com alambrados. Né?
E as pessoas respeitam esse alambrado? Não tem vandalismo, destruição do próprio alambrado?
Tem, né, Luciana? Como tudo, né? É. Como tudo, as pessoas destroem às vezes a placa de sinalização, né? Recente, acho que não é em Maringá, mas vi que o pessoal está até pegando tampa de metal da Sanepar, de bueiros, para vender. Então é uma sociedade ainda que precisa
de educação ambiental,
melhorar,
né?
Eu acho que a educação e a fiscalização caminham juntos.
Tá certo, secretário, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, por esta entrevista, uma boa tarde.
Boa tarde, eu que agradeço.
Conversamos com o secretário de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, Ederley Alcamin. Falamos aqui sobre o plano gestor de arborização urbana.